A inflação segue em alta no Brasil. Isto pode ser notado no valor dos alimentos, que tem seus preços em uma constante gangorra. Para o próximo ano, a previsão de taxa básica de juros para o país deve subir 2%. O objetivo é conter a inflação crescente entre 2021 e 2022. O governo, buscando reduzir gastos, pode vir a utilizar o estoque regulador de alimentos. Luciano Nakabashi, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, explicou que essa medida não é nova, sendo realizada desde o governo Vargas. Na época, ela servia como preço mínimo para sustentar os produtores de café, principal setor da economia no período quando ocorreu a grande crise de 1929, o que reduziu a demanda em vários lugares do mundo. Foi uma questão de política econômica para tentar sustentar a economia. Hoje em dia, ela tem um novo perfil.
Toque regulador são toques mesmo, né, de alimentos locais para fazer essa estocagem. Geralmente, né, compra quando o preço está baixo, o alimento, muitas vezes um preço mínimo, e quando atinge esse preço mínimo, faz a compra do alimento, porque quando o preço está baixo é porque tem um excesso de oferta também, até para segurar um pouco o preço para o produtor. Isso pode ser para diversos tipos de alimento, como soja, café, milho, arroz, feijão. Então você tem várias possibilidades de fazer esse estoque regulador. Não é uma coisa nova no Brasil, já ocorria, teve uma redução em tempos mais recentes nessa estocagem de alimentos, mas é uma coisa que remonta à época lá de Vargas, na estocagem de café para segurar preço.
O estoque regulador de alimentos tem vantagens e desvantagens.
Vantagens é que você muitas vezes dá uma segurada no preço quando ele está baixo, isso ajuda o produtor. São commodities, né? É onde você tem muita oscilação de preço, e isso faz essa oscilação, principalmente quando o preço está muito baixo, isso acaba gerando até prejuízos para o produtor. Então você dá uma segurada para o produtor em momentos que você tem um excesso de oferta no mercado, então acaba ajudando nesse sentido. E quando o preço está alto, né, você tem esse estoque para ser utilizado e segurar também o preço quando falta produto. Então esses estoques, eles servem tanto como uma reserva ali para segurança alimentar, como para suavizar um pouco o ciclo de preços desses bens, que como eles são parecidos, né, são meio que homogêneos, commodities, e o preço é dado no mercado internacional, acaba tendo uma oscilação muito grande, o que acaba até sendo ruim tanto para o produtor quanto para o consumidor, essa oscilação. Então esses estoques reguladores tendem a dar uma regulada nesse sentido, a suavizar um pouco essas oscilações que ocorrem. Essas seriam as vantagens, né? Desvantagem é que tem custo, né, para você manter um estoque, tanto em termos de capital que está ali parado nesse estoque, quanto para ter os silos, né, os armazéns, a mão de obra que se precisa, pode ter perdas de alimento. Então essas são desvantagens. Tem custos para você manter esses estoques de alimentos.
Atualmente, o estoque regulador de alimentos está mais voltado para o social do que para sustentar preço e ter impacto em setores fundamentais para a economia brasileira. O professor Nakabashi explica como a população pode ser beneficiada com essa medida.
A população se beneficiará em momentos que o preço está mais alto, você consegue dar uma segurada, e até quando falta alimento. Você pode fazer políticas, eu acho que é uma das ideias agora, de até se fazer cesta básica com uma parte desses alimentos, para de fato estar tá ajudando essa população mais pobre. Então a população acaba sendo beneficiada nesse sentido de segurar um pouco o preço quando está alto, dos produtores quando o preço está muito baixo. Quando você pensa em termos de segurança alimentar, isso seria uma política meio que permanente, no sentido que você nunca sabe quando realmente vai faltar, quando o preço vai aumentar. São ciclos que não são tão previsíveis, né? Pode ter uma quebra de safra num lugar, isso afeta o preço do produto por questões climáticas, por exemplo, que não são muito previsíveis. Então a política do estoque, ele acaba sendo mais permanente para serem utilizados em momentos pontuais.
Diversos fatores estão envolvidos no estoque regulador de alimentos, como os custos e armazenamento.
Seria essa questão de você ter esses armazéns para estar colocando esses alimentos, da mão de obra que você vai estar utilizando para cuidar, para fazer o transporte, né, a logística também. Então tudo isso tem um custo. O custo do alimento ali parado, que é um capital ali que está empregado, que está parado, não está rendendo, e perda de alimento. Então acho que tem que tomar muito cuidado para que não se tenha essa perda de alimento. O adequado é para alimentos que são não perecíveis, que conseguem durar bastante tempo, para evitar perdas. O local muitas vezes ali não pode ter umidade, né? Tem que todo um cuidado para você não ter perda de alimentos, e tudo isso envolve custo. Se você não fizer isso, vai ter o custo da perda do alimento, né? Então, esses são os custos, depende muito do tipo de alimento, de qual seria esse custo. Mas esses são os tipos de custos que são envolvidos nesse tipo de estoque regulador.
Eu conversei com o Luciano Nakabashi, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre estoque regulador de alimentos. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.